Eu, mais uma vez, presidente Bandeirantes, trazendo sempre a minha presença, mas também boas notícias aqui para a cidade, né, Oswaldo? Um prazer sempre poder ajudar a Bandeirantes a cumprir aquilo que a população espera de quem vota, né? Fiz mais de 4 mil votos aqui na eleição passada, né? Então é o mínimo que eu poderia fazer. É, sempre atender os anseios da cidade, os anseios aqui do município e trazer as coisas para cá. Tive bem cedinho lá na Santa Casa, tomei um café da manhã com a turma, com os funcionários da Santa Casa, onde, questão de poucas semanas atrás, entregamos 8 respiradores para atender essa maldita pandemia de Covid-19. Também R$400 mil já entregues, já depositados para a Santa Casa. Anunciamos mais R$500 mil, ou seja, vamos fechar praticamente R$1 milhão nesse ano, destinados à Santa Casa Misericórdia. E o Gabriel do Vale dizia para mim, até mandar um abraço para ele, dizia para mim hoje cedo lá na Santa Casa que o custo de medicamentos, de insumos da Santa Casa subiu de por volta próximo de R$100 mil por mês para mais de 400 mensais. Então, realmente, qualquer ajuda que vai para a Santa Casa é extremamente bem-vinda e eu fico muito feliz de poder contribuir com o desenvolvimento daquela Casa de Saúde, que não atende só Bandeirantes, né? É importante a população ter essa noção, essa ciência de que qualquer leito que se abre, qualquer equipamento que se leva para a Santa Casa está atendendo toda a região norte do estado e ajudando a rede de saúde do estado.
É, o que é importante, né? Mesmo porque a gente tem que entender que agora já estamos, vamos dizer assim, estamos já fechando o mês de abril, maio está chegando, aí chega junho, julho já começa a aparecer, né? Aqueles de Copa do Mundo, os deputados Copa do Mundo, que de 4 anos aparecem.
Ah, isso aqui aparece, mas que notícia ruim.
Então, só lembrando isso, porque na verdade, né, vai aparecer agora, não é brincadeira, né? Todo ano, um ano antes da eleição, já começa, um ano e pouquinho antes, já começa. E é lógico que a gente tem que realmente ver aqueles que realmente trabalham e mostram o seu serviço. E é isso que o deputado vem fazer, né, deputado?
Exatamente. Eu estou aqui para efetivamente prestar contas, né? O trabalho em Bandeirantes é constante, o trabalho por Bandeirantes essa não deu, João.
Ex-vereador Luizinho ainda.
Essa não deu para entender nada.
Essa não deu, ex-vereador Luizinho.
Luizinho. Tá aqui o Luizinho, aí daqui o João, gente. O João tem uma letra.
Fantástico.
É um horror, é um susto. E aí ele tá escrevendo para eu falar aqui para vocês, mas eu falei para ele, essa não deu para entender não, essa só no milagre. Mas prestar contas, né, Oswaldo? Tá aqui presente na cidade, mostrando o resultado do nosso trabalho, né? Eu acho que é o mínimo. Inclusive, hoje, um fato político bom para a cidade, né? Eu julgo extremamente positivo, que mais cedo, Lino, nós tivemos lá no gabinete, né? A última vez que eu tinha estado no gabinete do prefeito foi quando você ainda estava lá como prefeito. E mudaram a mesa do lugar, viu, Lino? Tiraram a mesa do lado, botaram para frente, assim, deu uma invertida na sala. E junto com o prefeito Jaelson e grande parte da equipe, vários secretários presentes, os nossos vereadores, tratando dos recursos que estão em andamento, que já estavam encaminhados pelo Lino, já tinham os projetos, já estavam sendo feitas as coisas, e também de novos projetos e novos recursos aqui para a cidade. E o legal foi que o Zé Bolinha estava junto comigo lá, então estava os adversários da campanha eleitoral sentados na sala e a gente dando a certeza para a população e a clareza de que o período eleitoral durou até novembro, esse ano passado, né? E que agora viramos a página e é trabalho pelo município. Trabalho
que eu acho que é importante isso, né? É o trabalho em prol da cidade, né?
Exatamente.
Que eu acho que todo mundo ganha com isso, né?
Não, independente de questão partidária, política, de que lado que estava, quem que apoiou, quem que não apoiou, eu sou o deputado da cidade, o prefeito é o prefeito da cidade, os nossos vereadores estão aqui representando a população e a gente tem que trabalhar junto, não adianta. Esse negócio de ficar de picuinha, de não ajudar porque é adversário e tal, isso são tempos passados da política, numa política que a gente já provou que não dá certo. Então, a gente precisa sempre apoiar o município, trabalhar pelo município e fazer as coisas acontecerem. E para isso, precisa da prefeitura municipal. Né? Eu, quando estava fazendo campanha para o Zé Bolinha, eu falava muito isso, né, Zé? Eu falava, gente, eu preciso do prefeito, preciso da prefeitura. Por quê? Porque é a prefeitura que tem que fazer o projeto, tem que votar a contrapartida, tem que fazer. Chegando aqui agora Luiz Comeio, nosso ex-vereador, ex-vice-prefeito. E ter essa abertura dentro da prefeitura municipal, e aí não estou falando de compromisso político, zero. O prefeito tem seus compromissos de deputado, é diferente a conversa. É trabalho pela cidade, efetivamente, de fazer as coisas
acontecerem. Pagar os votos que foram depositados, não, foram creditados a você também, né?
Exatamente, claro, precisa honrar esses votos. Se não tiver uma relação minimamente razoável com a prefeitura municipal, a gente não consegue atender os anseios aqui da população, né? Então, você vê, são vários itens, vários equipamentos que estão em licitação já, que estão sendo licitados pela prefeitura. Tem micro-ônibus, tem retroescavadeira, tem escavadeira, aliás, escavadeira hidráulica, tem aquele projeto grande da gente trocar 19 milhões de reais, que é um projeto enorme, né? De trocar a rede de abastecimento de água. Uhum. O pessoal da SAMAI estava ali agora falando que a gente perde praticamente 70% da água boa de Bandeirantes por causa de tubulação antiga. Então, tudo isso a gente precisa estar próximo da prefeitura e vamos continuar trabalhando aqui pela cidade.
E tem outras demandas também, além dessa da rede de água. Também temos a incubadora, né? Que é um trabalho que está sendo realizado e que os empresários estão num desespero danado, né? Porque
também estive lá hoje.
A situação da pandemia que nós estamos aí, a situação ali não é
tive
boa, né?
Estive ali hoje com o Zé Bolinha, com o Léo, com o Rones, com tantos empresários que estão ali na incubadora e que efetivamente precisa resolver a questão patrimonial ali daquele imóvel. Semana que vem nós vamos para Brasília, viu, Oswaldo? Já em primeira mão te adiantando isso. Vamos nos reunir com o ministro André Mendonça da AGU para nós resolvermos de vez esse problema.
É que é um problema que, né, vem se arrastando e infelizmente dá uma insegurança, né? O empresário precisa de segurança para trabalhar, né?
Sem dúvida, e os barracões do IBC ali estão cumprindo sua obrigação social, que é gerar emprego e oportunidade para as pessoas, e os empresários estão lá trabalhando nisso, né? Eles não podem pagar por isso. Então o Bruno Castanho estava junto, que é o secretário responsável por essa área, vai nos acompanhar lá em Brasília. E isso faz com que a gente tenha mais tranquilidade na hora de resolver esse problema, sabendo que a prefeitura vai estar junto no processo.
Você falava de Brasília, deputado, e o pessoal hoje está preocupado com o 13º, a parcelinha do 13º, que o ano passado veio e agora também iria vir. Vou
explicar isso já.
Só explica, porque o pessoal foi aprovado o orçamento, foi o presidente fez algumas mudanças, voltou, agora parece que se acerta hoje, né?
Deixa eu explicar isso. Ano passado, a gente sempre vota o orçamento de um ano para o outro. Ou seja, a gente vota o orçamento 2020 para 2021, 2021 para 2020. Chegou o magrão.
Todo dia, não tem?
Ô, Serginho, diz que você vem mais aqui agora que você está aposentado quando você trabalhava.
Agora eu posso, né? Pegar fogo, eu vaso.
Aí, mas vamos lá. A gente sempre vota o orçamento no ano anterior, né? Para cumprir o exercício fiscal a partir de 1º de janeiro. Por causa de problema político em Brasília, literalmente, nós não conseguimos fazer isso ano passado, né? O Rodrigo Maia e o presidente brigando todo dia, a gente não conseguia fazer isso. Aí nós votamos o orçamento de 2021 em 2021. E isso fez com que... Isso fez com que o orçamento ficasse contingenciado, né? Então hoje os ministérios estão vivendo de duodécimo, estão vivendo da receita que já tinham lá. Enquanto o presidente não sancionar o orçamento, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Agora, tranquilizando que ontem nós conseguimos o acordo, né? Nós temos 9 milhões de reais, 9 bilhões de reais que vão ser usados numa articulação junto com o governo federal, das emendas parlamentares, para a gente evitar extrapolar o teto de gastos. E do jeito que está acirrada a classe política hoje, Oswaldo, o grande risco era que o presidente fosse provocado a dar uma pedalada e aí a gente ter que falar em cassação, em problema sério. Então precisava ser bem estudado isso. Então fiquem tranquilos, será pago o 13º, será depositado, auxílio emergencial vai continuar, vamos lançar novos programas sociais. Então isso tudo vai acontecer já essa semana, que deve ser sancionado o orçamento.
Você falou de emendas parlamentares. Algumas emendas para a nossa região, deputado?
Ah, várias, né? Aqui eu sou do Norte Pioneiro, é a região que eu milito politicamente e empresarialmente, é a região que eu vivo, né? Que eu crio meus filhos. Então, praticamente 90% das minhas emendas parlamentares, né? As emendas que eu indico no orçamento, vêm aqui para a nossa região. Aqui para Bandeirantes, o que eu já anunciei foram mais 500 mil reais, mais meio milhão de reais para a nossa Santa Casa. E assim que sancionar o orçamento, nós vamos tratar das demandas específicas de cada uma das áreas, né? A gente botou aquelas emendas guarda-chuva nos ministérios e agora, depois da sanção do orçamento, que a gente vai ter que indicar os beneficiários. Mas Bandeirantes, como eu tenho o João Daime na minha equipe e vários outros bandeirantenses, eles não me deixam pular Bandeirantes, né? Então sempre acaba tendo uma grande parcela do meu orçamento aí, das minhas emendas parlamentares aqui para a cidade.
É, e o pessoal já entra lá, o pessoal diz, não esquece nós aqui das granjas, das estufas, do asfalto. Nossa, só que ali aquele asfalto é estadual, né? Não tem como, ali não tem como mexer, né?
O Sertãozinho, tá ali o Juca do Sertãozinho só me olhando aqui, ó.
É, porque...
Mas o Sertãozinho, e aí vamos falar um pouquinho de agricultura?
É, contar uma história. É mais a nossa zona rural, né?
Ah, você sabe que eu sou coordenador político da Frente Parlamentar Agropecuária, trabalho, milito nessa área... trabalho com isso, né? A área que da onde eu surgi. Aliás, nós estamos na política por causa do agro, né? Desde a época do pai lá. Então, o trabalho junto da ministra Tereza Cristina tem sido espetacular, né? Trabalhando para melhorar as condições de trabalho e a rentabilidade, a renda dos nossos produtores rurais. Eu relatei há poucos anos atrás, há 2 anos atrás, a MP do Agro, né, a 897, que possibilitou acesso a crédito em banco privado também. Você viu que Santander, Bradesco, esses bancos estão abrindo agências exclusivamente de negociação agrícola. Então, assim, a possibilidade de acessar crédito dos nossos produtores e trabalhando todos os dias. Hoje, por exemplo, estamos numa guerra. Uma guerra porque os secretários de Fazenda dos estados resolveram no Confas taxar a importação de fertilizante. Aí vamos nós para a guerra para tirar a taxação de fertilizante. E nesse momento do país, com tantos problemas econômicos, a gente fica grato e feliz em saber que foi o agro, que sustentou o país e continua sustentando. Então, onde gera renda, onde gera oportunidade para as pessoas, e Bandeirantes está nisso, né? Dentro ali, por exemplo, da incubadora, são várias agroindústrias. Né? Então, a gente tem que valorizar esse pessoal e trabalhar, e principalmente trabalhar com infraestrutura. Na época do Lino prefeito e o Celso também, quero mandar um abraço ao ex-prefeito Celso Silva também, nós trabalhamos muito em adequação de estradas rurais, trabalhamos muito também em infraestrutura viária aqui do município, fizemos várias emendas para atender o arruamento aqui da cidade. Em 2019 fizemos lá, 2018 e 2019, colocamos 3 milhões para atender as pavimentações aqui no município. E estamos trabalhando também, daqui a pouco eu vou lá visitar a cooperativa dos produtores aqui, trabalhando também naquele tão sonhado centro de distribuição de alimentos aqui para Bandeirantes. Fortalecer o trabalho dos hortifruti, fortalecer o trabalho daqueles que produzem alimentos, tanto na compra direta, na merenda escolar, e a possibilidade de transformar a Band num verdadeiro polo de distribuição de alimentos. Não vamos falar mini Ceasa, porque a estrutura é diferente, a montagem é diferente, mas vamos falar assim num CD Action, um centro de distribuição de alimentos.
É isso, porque hoje o agricultor está levando sua produção para o Presidente Prudente, Bauru ou Londrina.
Exatamente. Né? E Curitiba também, viu? Já encontrei Curitiba vários também. Bandeirantes no Ceasa lá em Curitiba. Sim,
também.
Aliás, eu tenho uma relação excepcional com o pessoal do Ceasa aqui do Paraná, né? Até o Éder, que é o presidente do Ceasa, estava falando comigo agora, tem o Paulinho, tem a turma toda lá em Curitiba, que organiza esses Ceasas, e nós estamos fazendo um grande trabalho também para eles, tá? O importante é que a população tenha comida de qualidade na mesa. Para ter comida de qualidade na mesa, a gente tem que dar condições para os nossos produtores trabalharem e escoarem a sua produção. Eu sonho, junto com vocês, de nós termos aqui em Bandeirantes uma central de distribuição desses produtos e que a gente possa fazer Band um polo aqui para o Norte Pioneiro nessa distribuição.
É, porque principalmente os mercadistas, a gente vê que nem tivemos esse assalto ontem no pedágio. Tinha caminhão de mercado vindo ali e passando por aquele tiroteio. Então, quer dizer, é o perigo também da estrada.
Eu passei pertinho na hora ali, viu? Faltou um pouquinho para encontrar
esse povo. Então, o pessoal, ele sai daqui para ir em Londrina, ou sai para buscar, ou tem outros que vão levar, né, produtos, tem os mercados que vão
pesada,
comprar.
Uma vida pesada, né? Uma vida difícil.
Não é fácil, não. Então, um centro de distribuição aqui seria fantástico para a nossa região
vamos
toda.
Vamos continuar trabalhando nisso. Eu tenho falado sobre isso com a ministra. Nós temos criado condições dentro do governo de linhas específicas para essa área da agricultura familiar, e tratar a agricultura familiar como realmente a força motriz do nosso agro aqui no estado. No estado do Paraná são mais de 200 mil propriedades, porque nós somos pequenas propriedades, né? A gente não pode comparar o Paraná com Mato Grosso do Sul, Goiás, tal, que são aquelas propriedades gigantescas de produção industrial, literalmente. Aqui nós temos, a grande maioria, pequenas propriedades. E é o que bota comida na mesa, né? É o que essas, e essa região aqui tem uma vocação gigantesca. Além de ter um solo, uma terra maravilhosa, um clima perfeito para a gente fazer as duas safras, nós temos uma cultura grande aqui de estufas, de produção de legumes, de hortifruti, e nós vamos continuar incentivando isso.
Porque se a gente for colocar aqui os 43 municípios que abrangem a 19ª e a 18ª, vamos colocar Santo Antônio, tem que ir para Ponta Grossa. Isso. Então você pega de lá para cá, juntando aqui todos esses municípios de Jacarezinho, todos os 43 municípios que envolvem essa macro-região aqui, entre Cornélio, Bandeirantes, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, nós temos uma produção fantástica,
enorme,
consumidor fantástico, e produtor também, né? E que você tem que ficar levando toda vez para lá e tal, aquele trabalho do dia a dia, que tanto o produtor como aqueles que vão comprar também necessitam, né?
Sem dúvida, vamos trabalhar bastante nisso e buscar um entendimento para a gente conseguir transformar esse sonho em realidade.
Agora, deputado, além do mais, o que é que nós estamos pensando aqui para a nossa região? Sabemos do seu trabalho em Santa Amélia, Andirá, Itamaracá, enfim, nas nossas cidades da nossa região, o que é que dá para dar um destaque assim? Principalmente que há uma parceria grande do deputado com a região.
Eu sou aqui da região, como eu já disse, né? Então, eu tenho trabalhado com vários prefeitos aliados aqui na região, né? Citou Andirá, a prefeita Ione, por exemplo, uma grande parceira, nós temos feito muita coisa juntos. Em Andirá, ali em Cornélio Procópio, apesar de não ser aliado do prefeito, nós estamos trabalhando com um grande grupo também, levando coisas para a cidade, Santa Amélia, Itambaracá, enfim, todos os municípios que você cita, Oswaldo, são municípios
Mariana,
de atuação. E Santa Mariana, que nós temos lá o Bolinha, que é nosso prefeito, que é um grande parceirão, Zé Luiz, vice-prefeito, também levando, aliás, lá fizemos uma obra de infraestrutura gigantesca lá para acessar a cooperativa de produtores rurais, fizemos um asfalto novo lá para eles, estão felizes da vida. Então, assim, trabalhar aqui na região com crescimento regional, desenvolvimento regional, geração de emprego, de renda e principalmente a recuperação econômica depois desse período difícil.
Bom, deputado, o senhor falava que teve hoje com o prefeito e também a reivindicação sobre aqueles 19 milhões para diversas etapas da distribuição de água, mas também tem outras coisas na FUNASA, que é o caso também de Motobum, o Poço Profundo do Guarani de Celso Fontes. Tem outros pedidos lá também, né?
Sim, a FUNASA é um pouco mais burocrática do que os outros órgãos. Eu explicava para o prefeito que nós não temos aqui no Paraná e na região sul do Brasil um fundo constitucional como tem os estados do Nordeste e do Norte. Isso foi uma questão, um erro das nossas bancadas lá atrás na Constituinte. Então eles têm empresas de desenvolvimento regional financiadas e bancadas por esses fundos constitucionais, que é o caso da Codevasf, que leva praticamente todo o orçamento da FUNASA para desenvolvimento de municípios do norte e do nordeste do país. Então a gente, quando chega no Paraná e chega lá na FUNASA e fala que a gente precisa de rede de esgoto no município, o cara fala, ué, pá, mas para nós aqui o Paraná é a Suíça brasileira, né? Nós não temos problema nenhum lá. Então a gente tem uma dificuldade grande na FUNASA, mas aqui em Bandeirantes, efetivamente, a gente começou já há algum tempo esses projetos e, graças a Deus, nós estamos tendo resultados positivos na burocracia de tramitação normal que ocorre nesses projetos, mas nós vamos transformar isso em realidade.
Sim. O caso da FUNASA, os poços artesianos também é lá ou é no INCRA, deputado?
Depende. Para assentamentos é no INCRA, inclusive esse aqui de Bandeirantes já está protocolado no INCRA. Do assentamento Nova Bandeirantes, Cabiúna.
O vereador Lei que está ali?
Está ali o Lei da Três Águas, isso. E esse já está protocolado lá no INCRA, inclusive o presidente do INCRA é parceirão nosso aqui do Paraná e foi nosso diretor da COAPAR na época que o pai era o presidente lá. Então, nesse caso dos assentamentos é INCRA, inclusive toda a infraestrutura dos assentamentos é pelo INCRA, mas a FUNASA cuida do resto todo, né? De fazer esses poços no resto das áreas que não são de assentamento. Agora, realmente, fica para nós só essa dificuldade de não ter efetivamente uma empresa para tratar de um desenvolvimento regional aqui com fundos constitucionais. Né?
É, mesmo porque há sempre aquela coisa. O deputado é mais agricultura? Não é só agricultura, também a área de saúde também.
Tudo,
como
tudo,
já disse, né? Aí, esses últimos dias, aí, 400 mil, aquela coisa toda.
Acho que do momento que nós estamos vivendo, não tem como ficar alheio à área de saúde, né?
Não tem. Né?
Você sabe a minha relação com as entidades, né, aqui de Bandeirantes,
enfim, as APAES, né, também.
A APAE, a Santa Casa, enfim, todas as entidades aqui da cidade, que eu tenho uma parceria antiga, uma parceria extremamente positiva. E a área de saúde precisa do nosso foco, né, do nosso olhar mais atento ultimamente. Né? Então, todo o orçamento do governo federal, os recursos livres do governo têm ido basicamente para o SUS, né? A gente precisa atender esse momento de pandemia. Eu vi ali no teu WhatsApp um monte de perguntas sobre vacinas. Esse é um tema extremamente importante, porque nós efetivamente só vamos conseguir voltar a ter minimamente uma vida normal quando nós tivermos pelo menos 50% da população imunizada. As vacinas estão chegando, né? Essa semana a previsão de chegada de mais um lote com 30 milhões de doses. Então a gente está trabalhando nisso. O estado do Paraná é um dos que mais tem vacinado, tem conseguido fazer o tal do Corujão, né? Que vacina de noite, vacina de domingo. Então a gente consegue, alguns municípios aqui da região já aderiram a isso, inclusive. A gente consegue fazer a vacinação com mais velocidade, e é isso que precisa, né? Precisa dar atenção para isso, e o orçamento vai nisso também, né? Toda e qualquer vacina produzida no mundo, o Brasil está tentando acessar, assim como o resto do mundo. Somos em 7 bilhões de habitantes buscando o mesmo produto, e o Brasil tem conseguido isso através do nosso sistema único de saúde. Toda e qualquer vacina produzida aqui no país ou que é possível ser importada está chegando aqui para nós.
Outra coisa que a gente tem que colocar, eu estava vendo as emendas impositivas aqui do deputado, inclusive na estrutura esportiva também, né? Tem alguma coisa nessa área também para a nossa região, também para
o município? Sim, é importante. É o que eu falo, a gente, apesar de estar vivendo numa pandemia, Oswaldo, a gente precisa atender todas as áreas, né? Todo mundo precisa, e todas as áreas têm a sua prioridade e a sua necessidade. A área esportiva é uma área importante. Aliás, Bandeirantes tem uma tradição boa de esportes, né? Tem uma vinculação grande com a área, e nós colocamos a emenda de R$250 mil lá hoje na guarda-chuva, depois da indicação do beneficiário, em infraestrutura de centro esportivo, de espaço esportivo aqui na cidade.
Outra coisa, o pessoal do Sertãozinho que participa muito, que reivindica bastante, parece que tem um ônibus também pedindo para lá, né, deputado?
Sim, tem ônibus pedido, tem. Você vai ficar falando tudo, vou te falar tudo de uma vez, então.
O ônibus do vereador Paulinho Serralheiro pedindo do
Juca. O Juca, Paulinho Serralheiro pedindo ônibus para atender a turma do Sertãozinho. Nós temos previsão ainda, vamos lá, substituição da canalização de água da região central, que esse é aquele projeto grande, escavadeira hidráulica, que já está sendo feita a licitação pela prefeitura, rede coletora de esgoto no Ouro Verde, que é mais R$1,5 milhão, também na Funasa, a adutora na região sul da cidade, mais R$700 mil, a troca da motobomba do Poço Profundo no conjunto Celso Fontes, que também é mais R$800 mil, esses R$500 mil da Santa Casa Misericórdia, mais R$500 mil na agricultura, mais R$500 mil na infraestrutura, essa questão de esporte que nós já falamos, poço artesiano, implantação de captação e distribuição de água no assentamento Nova Bandeirantes, bairro Cabiúna, que esse é o do INCRA, micro-ônibus para atender o distrito Nossa Senhora da Candelária, Sertãozinho, né? Essa é do Paulinho Serralheiro, Juca do Sertãozinho, pessoal que está aqui. Equipamentos para a implantação de mais 5 leitos de UTI, tá? Isso está solicitado no Ministério da Saúde, vereadora Flávia me olhando atentamente aqui, isso já está solicitado no Ministério da Saúde, estamos tramitando lá, buscando, que aí são mais 5 camas, 5 ventiladores, 20 bombas de infusão, 5 monitores, máquina de hemodiálise, mais poltronas e também aqueles 8 respiradores da Santa Casa que já foram entregues. Então acho que o Bandeirantes está levando uma boa parte do meu orçamento aí para justificar e honrar o apoio da população.
E tem mais algumas coisas que estão ainda pendentes, que é o Russatinho. Se não falar do Russatinho do asilo, ele vai ficar bravo com nós, né? Fala aí, você não vai lembrar de mim, não.
Está lembrado, não está esquecido, fique tranquilo, Russatinho.
Está na mesma situação
da PAI. Está na mesma questão da PAI, está licitando, depende efetivamente
da rubrica. Mas tem um bom, tem um trabalho legal também ali no asilo, né, deputado?
Sim, claro, isso precisa sempre da nossa ajuda.
Né? É importante, né, porque o asilo também tem uma participação, porque é fundamental também o asilo, né?
Equipamentos para o lar de São Vicente de Paula são R$150 mil, tá, que está do Ministério da Cidadania, que está sendo trabalhado, além da PAI, que são mais R$200 mil, que essa é a tradição, né? A nossa família é sempre muito ligada à PAI, até em memória ao Dr. Paulo, Dr. Raul Miochi, que sempre foram grandes parceiros nossos. Senti muita falta das nossas bacalhoadas aí, esse período difícil de pandemia, mas sempre trabalhando para atender essas entidades.
Bom, está aqui o ex-prefeito Lino Martins. Lino, está com saudade do microfone, Lino? Não é verdade, Pedro? É sempre o companheiro é companheiro, não é verdade? Como diz o ditado, né? Boa tarde, Lino.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde.
É só puxar outro microfone aí para mim. Tá legal, né?
Vamos ver. Doutor Luiz, Luiz Bispo, Luiz Comelo, que está aqui conosco.
Só enrola esse microfone para lá para mim, que eu acho que está com problema de ver. Pode enrolar isso aí para mim, lá para lá.
Perguntando ao João Leandro, perguntando ao Oswaldo por essas oportunidades.
Pode empurrar. E
cumprimento o nosso deputado, Pedro Lupion, que é isso que o povo, comunidade de Bandeirantes, tem que prestar atenção. Porque o Pedro, além do seu pai, que há muito tempo, desde os anos 90, que esteve trabalhando pelo município de Bandeirantes, gostei muito quando o Pedro falou que a finalidade dela é o município. Realmente é o município, Pedro. Sempre cuidou do nosso município e sempre dando o município de Bandeirantes e os demais da região. Mas você cresceu aqui com nós, que eu estava dizendo para o seu pai, se hoje nós temos quase 100% de esgoto tratado, depende, certo, do saudoso Homero Medido que veio e que o seu pai assumiu e fez isso por Bandeirantes. Como também esses poços, superpoços artesianos que temos, certo, os reservatórios. Isso é qualidade de vida para a comunidade Bandeirantes. E foi vocês, foi o começo do seu pai, que você abraçou. Cresceu junto, desde moleque, aqui correndo para baixo, para cima, junto com o pai, a gente junto. Certo? Na época, como você falou, lembrando do Dr. Raul, Dr. Paulo, que ainda está aqui conosco, o Raul já não está mais. Mas são batalhadores, a PAI, quantos vocês fizeram pela PAI? Certo? E hoje, em Bandeirantes, por exemplo, você falou daqueles 3 milhões, certo? Foi um projeto feito na administração que nós estávamos, certo? Solicitado pelo seu pai, que era o Abelardo, que era da CEIU, e que está hoje, se você está andando no asfalto, dentro do município, num asfalto bom, sem buraco, sem nada, se deve ao trabalho do pessoal. E foi 3 milhões a fundo perdido, não custou nada para o município. Então, é isso que a comunidade tem que saber e ver. Nós, quando estamos com mandato, trabalhamos pelo município incansavelmente. Quando não estamos, trabalhamos da mesma maneira. Certo? Trabalhamos no município, estamos com os deputados, sempre trabalhamos com os deputados, sempre pelo Pedro e pelo Romanelli, que sempre esteve junto com a gente também, né, Pedro? E sempre junto com o Pedro, e deve estar junto nessa jornada aqui, que é os dois. Que é o protetor da nossa Bandeirante e é filho de Bandeirantes. Hoje você pode falar com os irmãos, são nossos irmãos bandeirantes. E é isso que a comunidade tem que ver. Que os deputados, não como muitos falam, não, mas é obrigação. Não tem obrigação. O deputado, a obrigação do deputado é fazer as leis. Agora ele tem o compromisso com os municípios e com os eleitores que votaram nele. Que se não for ele verificar os projetos, as necessidades de cada município, quem vai fazer isso? Nós vamos a Brasília? Nós vamos a Curitiba, tudo isso fazer? Não, temos que ter. Temos que ter esses deputados e graças a Deus. Peço a Deus que continuamos assim, acreditando e temos esses deputados que olham pela nossa Bandeirantes. Está aqui o cumprimentar o Zé Bolinha também, que certo, foi o candidato a prefeito, está aqui, que também sempre quis bem, é filho de Bandeirantes e sempre trabalhou para o Bandeirantes. O Jonaime, que, o Jonaime nem se fala, é desde a época do Homero Vivo, desde 88, né, João? 1988. Não que nós já sejamos tão antigos assim.
Não lembrando dessas coisas, não.
Vamos pular isso aí. Mas são os começos, né, Pedro? São os começos e que vocês abraçaram. Certo? Então eu acho que é isso aí que tem que saber, a comunidade. Porque na hora de votar, tem que saber para quem vai votar. Quem realmente faz pelo nosso município. Tá bom?
Tá bom, de vez em
Tá certo.
Mas é isso, Pedro. Eu só tenho a agradecer a seu pai, a você e a todos aqueles que sempre estivemos juntos nessa caminhada pela nossa Bandeirantes. E jamais vamos desistir. Certo?
Valeu, prefeito.
Tá certo. Zé Bolinha, já deu uma cobrada. Bom, acho que acertar negócio lá da incubadora, né? O ex-vereador Zé Bolinha. Conosco aqui também, boa tarde.
Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. É, Oswaldo, é por aí. Eu vejo que o Pedro, ele não é deputado de um grupo político. Ele é deputado de Bandeirantes. E essa história já vem de longa data. Então, essa que é a diferença, Pedro. O compromisso continua. Ele nunca pode parar. Então nós temos a agradecer. Foi muito bacana a reunião que nós tivemos hoje no gabinete do prefeito. E eu falo que até a campanha até no, na hora lá, eu fiz uma colocação nessa reunião. Quem estava lá viu, foi uma campanha limpa, transparente, e é isso que faz com que Bandeirantes está em primeiro lugar e está no foco da nossa discussão. Então eu só tenho a agradecer, Pedro, esse compromisso com o Bandeirantes continua, e com certeza até eu vou dar uma sugestão, que quando for a época da eleição, nós todos, a comunidade, bancar um outdoor e mostrar o que cada um fez. É fácil, aí o eleitor, ele vai lá e fala, ó, é só ver o que cada deputado trouxe para nós, e vocês votem quem vocês achar que merece o voto. Exatamente. Então acho que é por aí. Então pode ter certeza que o compromisso continua, a reunião foi muito boa, o prefeito nos recebeu muito bem, deixando as portas abertas também para esse diálogo, porque a grana tem que vir através do município. Então, a nossa parte, Pedro, faça bem feito, que nós acreditamos muito na sua competência e no seu trabalho.
Valeu, Zé, obrigado.
E também, né, destacando aí que tem o pessoal dos agricultores tudo esperando lá, ó, pra, o leite está desesperado ali, né? E os vereadores que estão presentes também aqui, né, deputado?
Tá aí a Sônia Zamboni, a Flávia Silva, a Leida Três Águas, Alex Borba, Paulinho Serralheiro, Thiago Pobreza, Carlão Demício.
Sobrou alguém? O ex-vereador Luizinho está ali também.
Ah, daí tem os ex, né? Tem o Luizinho.
Até
tem
o doutor Luiz, rapaz, doutor surgiu Luiz hoje, doutor Luiz.
Aí, ó. Turma grande, estou bem acompanhado aqui.
Saiu da toca.
O doutor Luiz conseguiu sair da toca hoje. O ex-vereador Luizinho também. Enfim, deputado, a gente agradece a sua participação aqui, liberar para você poder até, né, conversar com os nossos agricultores. E é lógico continuar torcendo para que você continue, né, trabalhando em prol da nossa comunidade, que é muito importante. Os caras foram lembrar lá do tempo de Homero Guida ainda. Os caras querem bater na gente, querem judiar pra falar que a gente tá velho.
Eu era criança, não tenho nem direito de lembrar disso.
Né, mas a gente tem direito. É isso que eu duro.
Mas ó, obrigado, Oswaldo. Obrigado mais uma vez a você, toda a equipe aqui da Cabiúna, né? Vocês, Paulinho tá ali também, sempre atento aqui nas nossas falas. Agradecer vocês pelo espaço que sempre abrem aqui, a parceria importante que nós temos. O prefeito Lino, pelas palavras, me engrandece muito a tua história de vida e a tua experiência, o que você já prestou de tempo da sua vida para essa cidade, sempre reconhecido aí pela população. Ao Zé, que topou o desafio na última aí, está sempre junto conosco. Deixar o meu grande abraço a toda a população e dizer que, mais uma vez, além de ter escritório aqui em Bandeirantes, nosso gabinete está de portas escancaradas para atender essa cidade. Um grande abraço também a toda a região, os municípios aqui do entorno, municípios próximos aqui da cidade, que conta com a nossa atuação política e que a gente tem muito prazer em representar.